Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é segunda-feira, 13 de agosto de 2018.
Em Santa Bárbara do Leste, mulher é agredida a pedradas e foiçadas na cabeça.
Em Bed, Minas, criança de 5 anos tem braço arrancado por engenho de moer cana.
Motociclista quebra perna e braço em acidente na BR-116 em Dom Correia.
Após explosão de gasômetro, trabalhadores da Uzi Minas voltam ao expediente.
90 empresas confirmam participação na Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credicooper.
Partidos políticos terão até 15 de agosto para registrar candidaturas. Campanha eleitoral começa nesta quinta.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. A Polícia Militar encerrou na noite de sexta-feira em Santa Rita de Minas mais uma fase da Operação Fecha Cidade. Antônio Sérgio, de 37 anos, conhecido como Tonho Bem-vindo, acabou preso. Ele é apontado como traficante no bairro Santo Antônio.
Segundo o Sargento Júnior, a PM recebeu denúncias de que Tonho escondia drogas no interior de um veículo.
Essas denúncias apontavam que Tonho mantinha um veículo de frente à residência dele e que as drogas ficariam acondicionadas neste veículo e que ele utilizava, por exemplo, de menores de idade para fazer a revenda desse entorpecente. Procedendo vistoria na adjacência, achamos pedra de crack, encontramos também debaixo do veículo, bem escondido na roda do veículo, encontramos uma bolsa com diversos pinos de cocaína prontos para serem comercializados.
Ainda de acordo com o sargento, o criminoso usava adolescentes para revender drogas.
No cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos 37 pinos de cocaína, 2 tabletes e 1 cigarro de maconha, 1 pedra de crack, balança de precisão, 3 pássaros da fauna silvestre, 1 Fiat Uno e mais de R$ 2.500 em dinheiro.
A Operação Safra Segura continua em andamento na cidade de Piedade de Caratinga para evitar assaltos no período de pagamento dos safristas nas fazendas do município. Cabo Adair explica que os militares se posicionam em pontos estratégicos para prevenir roubos, garantindo a segurança dos produtores rurais.
Então, como forma de garantir, evitar que os produtores saiam com grande quantidade de dinheiro e fiquem pela área rural, a gente concentra esse pagamento na área urbana da cidade, de forma a atender a todos, né? A gente tem um policiamento voltado a isso aí, bastante ostensivo, com patrulhamento da viatura, com moto patrulhamento também, já que nós temos uma moto na fração, e a gente intensifica as abordagens na área central, trazendo e proporcionando uma segurança para os trabalhadores e para os produtores rurais da localidade.
Durante a operação na noite de sexta-feira, foi apreendido um menor de 17 anos com um aparelho celular roubado. O adolescente alegou que o celular era da mãe dele. Porém, o aparelho estava cadastrado no programa da Polícia Militar Celular Seguro. Uma consulta nesse sistema confirmou que o celular havia sido furtado, como explica Cabo Adair.
Recentemente, né, foi implementado na área da nossa unidade o cadastro do celular seguro, né, a importância de você estar cadastrando esse celular, que é uma ferramenta que a gente utiliza. Além dessa ferramenta, também tem o cadastro da ocorrência, né, se cadastrar devidamente os dados do celular. Foi através disso aí que nós consultamos e chegamos à identificação desse celular como produto de furto e que agora provavelmente vai ser restituído ao dono.
O menor já é conhecido no meio policial. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
Uma mulher foi agredida nesta segunda-feira no córrego Barra Alegre, zona rural de Santa Bárbara do Leste. Maria de Lourdes Lopes, de 54 anos, foi abordada pelo suspeito Cleiton Luciano, de 26 anos, que desferiu pedradas e foiçadas na região do rosto da mulher.
Viviane Mota, da equipe de socorro Anjos de Resgate, relatou que, devido ao trauma na cabeça, a vítima chegou inconsciente na UPA de Caratinga.
Só relatou que, segundo o agressor, já são desentendimentos antigos e que ela não sabia a causa que ele tinha feito dessa vez com ela essa agressão e ela já tinha uma medida protetiva, segundo o relato da vítima. Ele veio consciente, mas ao chegar na porta da UPA, a mesma teve um desmaio e já entrou dentro da UPA já inconsciente. Os ferimentos foram na região da face, a mesma se encontrava com suspeita de TCE e dois golpes de foice na região do rosto.
Após recobrar a consciência, a vítima disse à PM que Cleiton Luciano já teve desentendimentos anteriores com ela. Tenente Danilo informa que o suspeito teria interesse em uma herança do marido dela, avô do rapaz.
Fizemos contato com as filhas da vítima, né, que nos relataram que a senhora Maria de Lourdes tinha dado entrada, né, teria sido vítima aí dessas lesões. O autor seria um indivíduo de nome Cleiton, que reside, inclusive, próximo à residência da vítima no córrego Barra Alegre, zona rural de Santa Bárbara do Leste. Os militares entraram em contato com a vítima, que encontra-se em observação na UPA. Ela relata que esse atrito com o autor, ele vem ocorrendo há um bom tempo. Ela alega que já fez denúncia contra ele referente a maus tratos de animais. Né, a gente tomou conhecimento também através de familiares da vítima que existe uma disputa relativa à casa, né, à residência rural, e o autor teria a intenção de que essa casa fosse vendida, porque a vítima ela é a amásia do avô do autor. O autor teria um interesse aí na venda dessa casa para fins de ficar com essa herança. Esse seria outro motivador aí do fato.
A polícia segue à procura do suspeito das agressões.
E em instantes, em Bad Minas, criança de 5 anos tem braço arrancado por engenho de moer cana.
Motociclista quebra perna e braço em acidente na BR-116 em Dom Correia.
Após explosão de gasômetro, trabalhadores da Uzi Minas voltam normalmente ao expediente.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Um Corsa Classic caiu em uma ribanceira durante uma perseguição policial na MG-425. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro estava no trevo da BR-116, que dá acesso para a estrada de Entre Folhas, e quando o motorista viu os policiais, deu marcha ré e acelerou, dando início à perseguição.
Em certo trecho da rodovia, Geraldo José Batista, de 60 anos, perdeu o controle do Corsa. Saiu da pista em uma ribanceira de cerca de 5 metros. Após o acidente, Geraldo saiu do veículo com ferimentos leves e escoriações. Ele diz que fugiu da polícia porque é inabilitado e a documentação do carro está atrasada.
O condutor foi preso em flagrante por dirigir veículo gerando perigo de dano.
Um veículo Nissan Versa bateu em uma vaca na BR-116, próximo ao local conhecido como Campo da Lajinha. O acidente aconteceu na noite desse domingo. Felizmente, os dois ocupantes do automóvel, que seguia sentido Governador Valadares, não se feriram.
Um motociclista se feriu em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira, no quilômetro 559 da BR-116, perto de Dom Correia, distrito de Manhuaçu. Éder Moreira, de 35 anos, relatou que as rodas do veículo travaram, provocando a queda.
O socorrista Fernando Martins, do Anjos de Resgate, informou que a vítima foi trazida para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga com suspeitas de fratura na perna e no braço.
Ao chegarmos, deparamos com o senhor Éder, que era o condutor da moto. O mesmo se encontrava em decúbito dorsal ao solo, se queixando de fortes dores no fêmur esquerdo e no braço esquerdo. De imediato, efetuamos procedimentos cabíveis e conduzimos o mesmo até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. A vítima estava consciente e a gente trabalhou ali com suspeita de fratura no fêmur esquerdo e no braço esquerdo. Ele nos relatou a caminho do hospital que a moto deu um problema mecânico, aonde veio travar o freio e ele veio perder o controle e cair.
Um caso triste ocorreu na manhã de hoje no córrego das Palmeiras, zona rural de Imbé de Minas. Marcos Miguel, de 5 anos, teve um braço arrancado por um moinho de cana.
Segundo o tenente Danilo, da Polícia Militar, a máquina puxou a blusa de frio da criança em um momento de descuido.
O avô dela, que toma conta da criança, durante o trabalho no engenho, né? Ele possui um engenho de cana. A criança estava próxima, né, mas num determinado momento ele pediu para que ela saísse, fosse até a residência, vestiu uma blusa. Foi bem cedo a ocorrência. E aí, então, ele ligou o maquinário e deu início aos trabalhos, né? E ele relata que não percebeu a hora que a criança chegou no local novamente. E relata também que a blusa da criança, ela foi puxada pela engrenagem, vindo a criança a perder aí o braço esquerdo. Vai ter uma apuração, mas não se trata de um crime. A gente fez o registro para futuros fins, né? Demos o apoio necessário à família. A equipe de Imbé de Minas também esteve no local, né? Acionamos a perícia da Polícia Civil, que também esteve no local, realizou os trabalhos. O fato aí é muito triste, né? Uma criança de 5 anos e a gente espera aí que ela se recupere o quanto antes.
O garoto está sendo atendido no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga.
A Uzi Minas informou que após vistorias rigorosas em todas as áreas da usina de Ipatinga, o expediente de trabalho das equipes retornou nesta segunda-feira. Alguns setores da unidade, sem conexão com a área afetada, já voltaram a operar com máxima segurança. Os funcionários que atuam em áreas que ainda não voltaram ao funcionamento regular apoiarão nas atividades necessárias à retomada das operações.
Os serviços realizados pela Uzi Minas haviam sido suspensos na última sexta-feira devido à explosão de um gasômetro. O tanque que explodiu continha uma mistura de gases utilizadas na produção de aço, chamada gás de aciaria. O presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite, esclarece que o material não é tóxico e que a população não corre riscos.
Não há nenhum risco com relação a gases na cidade de Ipatinga. Nós temos controle total dos gases que nós operamos, que são gases de coqueria, alto forno e aciaria. Não existe nenhum risco de vazamento.
A companhia segue com os estudos e preparações necessários para retomar gradativamente as demais áreas. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas equipes técnicas. Os trabalhos estão sendo acompanhados pelas autoridades competentes.
Daqui a pouco, partidos políticos têm até dia 15 de agosto para registrar candidaturas. Campanha eleitoral começa nesta quinta-feira.
Feira de Negócios Agropecuários já tem 90 empresas confirmadas como expositoras de produtos. Terceira FENASC do Sicoob Credit Cooper começa no dia 23 de agosto.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Começam oficialmente nesta quinta-feira as campanhas eleitorais. É a partir delas que os eleitores vão poder avaliar melhor os candidatos que serão eleitos em outubro.
Os partidos políticos terão até às 7 da noite do dia 15 de agosto para registrar no Tribunal Superior Eleitoral a chapa completa, bem como as siglas que integram a coligação. Somente após o prazo final para registro das candidaturas, os partidos poderão colocar a campanha oficialmente na rua.
Com o início das campanhas eleitorais, a estrutura dos partidos poderá funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, realizando comícios e fazendo uso de alto-falantes ou amplificadores de som nas suas sedes ou em veículos.
Para que tudo fique dentro da lei, os candidatos devem ficar atentos ao que está permitido ou não. Repórter Henrique Carmo.
O advogado especialista na lei das eleições, Bruno Rangel Avelino, explica o que não pode ser feito neste período.
O que não se pode fazer é a distribuição de material de campanha em bens de uso comum, né, que são parques, shoppings, clubes e afins, né? Então, em bens de uso comum, não se pode fazer propaganda eleitoral por meio de distribuição de materiais impressos ou santinhos. E que também não se pode, nas ruas e avenidas, praças, né, viadutos, afixar material de propaganda de natureza fixa. Então, o que se admite é a propaganda móvel, que é aquela que é utilizada entre as 6 da manhã e as 22. Então, um candidato que tem uma propaganda que fique, por exemplo, uma bandeira que esteja sendo colocada na via pública, que passe 2-3 dias ali, essa já é considerada uma propaganda vedada.
Bruno Rangel lembra que neste ano, utilizar o carro para fazer propaganda política terá regras diferentes.
Adesivar o carro é possível dentro das limitações de tamanho especificadas pela lei eleitoral. Ele pode adesivar o para-brisa traseiro, né, com aqueles adesivos perfurados. isso é possível. O que não se pode mais é fazer o envelopamento integral do veículo, como ocorria em eleições passadas. Se envelopava o veículo inteiro e deixava o veículo estacionado em algum lugar. Isso não pode ser feito mais.
As propagandas eleitorais nas ruas e na internet acabam no dia 5 de outubro. A votação está marcada para o dia 7 do mesmo mês. Este ano será escolhido presidente, governador, senadores e deputados estaduais e federais. Caso haja segundo turno, a votação será no dia 28 de outubro. De Brasília, Henrique Carmo.
Acontece nos dias 23, 24 e 25 de agosto a terceira FENASC, Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credicooper. O evento será promovido mais uma vez no sítio Icambi Rush, situado na MG425, início da estrada para Entre Folhas.
A FENASC oferece linhas facilitadas de crédito para associados ao Sicoob, além de produtos voltados para o homem do campo, entre outros artigos, com a presença de concessionárias de motos e automóveis e materiais de construção, por exemplo.
O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicooper, Kidner Valadares, espera que a FENASC seja um sucesso mais uma vez. Já são 90 empresas confirmadas no evento.
Olha, realmente estamos na reta final, né? Nós estamos tendo a reunião com os expositores. Nós já temos 90, em torno de 90 expositores já garantidos para a feira. A expectativa é a melhor possível. Em torno de 45 milhões já de repasse no caixa, já está efetuando o negócio. Fora o da cooperativa, que a gente está disponibilizando em torno de 30, 40 milhões também. A equipe está entusiasmada, os funcionários, a equipe toda preparada. Nós estamos muito felizes porque nós vamos servir esse ano de expositores também da própria feira. Tem outras cooperativas em conhecer o nosso trabalho, conhecer a forma de liberação de empréstimo. Inclusive já fica aqui os associados e os expositores sabendo. O recurso já está disponibilizado, já podemos estar fazendo negócio. A turma está preparada, a expectativa é a melhor possível. Que Deus possa estar abençoando mais essa feira. E realmente vai marcar a história, não só na história da cooperativa, como de toda a nossa região. Assim esperamos. Em toda linha de crédito, né? Que seja na área rural, de veículo, área também de imobiliário. Então nós estamos abertos para diversos, todo segmento de negócio. Eu tenho certeza que nosso associado, cliente e empresário que vai estar fazendo parte da exposição vão sair satisfeitos e realizados pela feira.
Quem quiser prestigiar a FENASC deve se cadastrar no site sicoobcredicooper.com.br.
E depois do intervalo,
quinta edição da Mostra de Cinema em Caratinga encerra hoje, após fim de semana de exibições de curta-metragens e cursos de cinema gratuitos.
Agora está ainda mais fácil ficar por dentro de tudo que a Rádio Cidade faz para você todos os dias. No novo site da 89,1 FM, você navega com facilidade pelas notícias no seu computador ou celular. Tem informação em texto, áudio e entrevistas em vídeo do Estúdio 89. Baixe as matérias completas na central de áudio e compartilhe como quiser. Conheça a programação em detalhes e a equipe que trabalha diariamente para levar aos ouvintes o melhor conteúdo jornalístico, esportivo e de entretenimento. Esperamos você no radiocidadecaratinga.com.br.
Você está ouvindo na Rádio Cidade,
Jornal da 89. Jornal da 89.
Encerra hoje o 5º Festival de Cinema de Caratinga. O evento teve início no sábado, no Galpão do Mercado Municipal de Caratinga, na Praça da Estação. O festival exibe 18 curta-metragens produzidos em Minas Gerais, ou que tenham participantes mineiros, e 4 filmes feitos em Caratinga.
Tom Silva, um dos produtores do evento, falou que, nesta edição, a população demonstrou mais interesse pelo cinema.
Que esse ano, dá para se entende que o pessoal aderiu mais. Eles estão mais interessados, principalmente após esse filme nosso, O Cineasta, ter sido exibido em canal aberto. Então o pessoal está percebendo que nós não estamos de brincadeira. O nosso negócio é sério. E além do mais, nós trabalhamos por raça, por guerrilha, por gosto. Porque cada um de nós que mexemos nesse sistema, que nós temos uma equipe de cinema, né? Um grupo de diretores, produtores, atores, e nós trabalhamos por prestígio.
Tom ainda destaca que o objetivo maior é trazer jovens para a cultura do cinema, inclusive aqueles que moram na periferia.
É um intuito que nós temos, tanto trazer o pessoal para a cultura do cinema. Esse projeto do cinema de interior também tem essa linha, que é trazer esse pessoal para o cinema, para os cineclubes, e também desfocar eles de outros caminhos. Porque em nossos filmes nós sempre procuramos pessoas para participar, pessoas da periferia, pessoas que estão, infelizmente, determinadas a seguir outros caminhos. Nós trazemos eles para cá, não, vamos fazer cinema. A princípio tem aquela retração, não, cinema, mas quando a gente consegue trazer esses garotos, essas pessoas, esses adolescentes, que nós gostamos muito de colocar os adolescentes no nosso filme, para quê? Para eles focar daquela vida que eles estavam querendo seguir, que é a vida errada. Então eles vêm e muitos deles gostam e desejam seguir carreira. Nós temos um que trabalhou num filme chamado Azul Prussiano, que ele estava num caminho errado na cidade de Teoflotone, falava a verdade, estava traficando. E nós conseguimos trazer ele para participar do filme Azul Prussiano. E o Ivan, onde o Ivan está hoje? O Ivan fez esse filme, participou do cineasta, fez o Azul Prussiano e despertou esse interesse nele de seguir carreira.
Dois breves cursos foram promovidos no final de semana. Um deles foi ministrado pelo diretor cinematográfico Cristiano Requião, que veio do Rio de Janeiro. Cristiano afirma que é possível produzir um filme de boa qualidade com poucos recursos.
Olha, hoje você pode fazer cinema a partir de um celular, a partir de uma máquina fotográfica, você não depende mais de grandes equipamentos, de pesados equipamentos e de altos custos. Hoje você, com um laptop e uma pequena câmera, você é capaz de fazer um filme exemplar. Você não tem mais nenhum impedimento técnico, né? O que na realidade tem que ser desenvolvido é a questão do talento e da vocação, que é o mais importante.
O diretor ainda alerta que, antes de produzir um filme independente, o jovem deve buscar conhecimento para que o produto tenha conteúdo.
Existe também um outro lado que a gente tem que prestar uma certa atenção. Também são instrumentos muito dispersivos. Hoje, o jovem não tem mais tanto interesse pela literatura, por buscar informações mais profundas a respeito de determinados assuntos. Eles já saem fazendo, né? O que é importante é que nós estamos num mercado, o cinema é um mercado internacional, porque o filme pode ser feito em Caratinga, mas pode passar na Bulgária, né? E nós temos essa competitividade. Então, os filmes têm que ter conteúdo, eles têm que ter narrativas, né? Então, não basta saber filmar, é preciso saber como filmar. E é aí que eu entro com essa introdução ao cinema independente e à linguagem cinematográfica, tentando dar a esses jovens os caminhos que eles podem percorrer para chegar a um bom termo.
O 5º Festival de Cinema de Caratinga está sendo realizado pelo Cineclube Maria Sena, em parceria com empresas e instituições da cidade que investem na cultura.
Previsão do tempo.
Caratinga terá sol entre muitas nuvens nesta terça-feira. Pancadas de chuva podem acontecer durante a tarde e a noite. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 18.
O Jornal do 89 desta segunda-feira termina aqui com as últimas de Caratinga e região. Acesse o nosso novo site para ficar informado também ao longo do dia. É o radiocidadecaratinga.com.br. E também estamos nas redes sociais. facebook.com/cidade89fm e Instagram @radiocidadecaratinga.
Amanhã, a partir das 6h20 da noite, tem nova edição do Jornal do 89. Boa noite!
Boa noite!
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.